dia, galera! Bem-vindos ao loop matinal dessa segunda-feira, 1º de fevereiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu loop matinal do Loop Infinito, vou falar da Apple investigando tecnologias para recarregar iPhones e iPads pelo ar, resultados fiscais da Microsoft e a decepção das vendas do Lumia, Apple comprando startup do mercado de educação, Yahoo fechando as portas no México e na Argentina, LG se preparando para lançar um cartão de crédito universal, Apple desenvolvendo protótipos de headsets de realidade virtual e realidade aumentada, e o Facebook irritando os desenvolvedores com o anúncio do fim do Parse. Vamos lá! Antes da primeira notícia, eu quero falar aqui de um follow-up que foi enviado pelo ouvinte Cristiano Kikuchi, que mora lá no Japão. Na sexta-feira, eu comentei aqui que o Facebook tinha estreado oficialmente um recurso que permite o stream de vídeo para usuários da rede para concorrer com o Periscope. De acordo com o próprio Facebook, o recurso só estaria disponível para usuários dos Estados Unidos no primeiro momento, mas o Cristiano Kikuchi disse que ele já apareceu lá no Japão também. Com isso em mente, já dá para perceber que a expansão desse recurso para o resto do mundo está num passo mais acelerado do que o próprio Facebook tinha divulgado, e é possível que logo mais países recebam a novidade também. Obrigado, Cristiano Kikuchi, pelo follow-up, e um abraço para todo mundo que acompanha o Loop Matinal lá na Terra do Sol Nascente. Ainda sobre o Facebook, no final da semana passada, eles divulgaram uma notícia que deixou milhares de desenvolvedores bem irritados ao redor do mundo. Eles anunciaram que vão encerrar as atividades do Parse, que é uma ferramenta que todo mundo aqui usa sem saber. Ele facilita o armazenamento de dados dos aplicativos na nuvem, administra logins e distribui notificações. O Parse ofereceu uma estrutura completa para isso tudo, o que era bem útil para os desenvolvedores, já que com isso eles não precisavam construir esses recursos todos do zero. Inicialmente, o Parse era uma empresa independente, mas em 2013 eles foram comprados pelo Facebook por $85 milhões, mas parece que o negócio não deu os frutos que eles esperavam e eles decidiram aposentar o serviço, deixando mais de 600 mil desenvolvedores na mão. No anúncio, que foi feito por meio de um post no blog oficial do Parse, eles disseram que vão tirar os servidores da tomada dia 28 de janeiro de 2017 e, por isso, os desenvolvedores têm um ano para se planejar e migrar para outros serviços que façam a mesma coisa. Na sexta-feira, o periódico Financial Times publicou uma matéria que diz que a Apple tem uma equipe dedicada a pesquisas de realidade virtual e realidade aumentada, composta por centenas de profissionais que eles contrataram da Microsoft, da Lightroom, que é uma câmera bem legal que deixa o usuário mudar o foco de uma foto depois que ela já foi tirada, e de empresas que a Apple comprou, como a Metal, a FaceShift, a Emotions, que eu já comentei aqui. Segundo o Financial Times, essa equipe já desenvolveu alguns protótipos de headsets de realidade virtual e realidade aumentada, parecidos com o Oculus Rift e o HoloLens da Microsoft, o que não significa que eles estejam se preparando para lançar alguma coisa assim, mas sim que eles vêm explorando essas tecnologias e pensando como elas podem ser aplicadas de um jeito que ainda não foi feito pelas empresas que já atuam nesse mercado. Com essa notícia, a ligação entre a Apple e o campo de realidade virtual fica ainda mais forte e tudo indica que esse vai ser o próximo grande rumor relacionado à Apple que vai aparecer aí toda semana por um tempo. Como se já não bastasse essa matéria do Financial Times, o próprio Tim Cook comentou na semana passada que realidade virtual é um campo bacana e que pode oferecer algumas possibilidades interessantes. Para quem tem memória boa, há uns anos ele tinha falado uma coisa bem parecida em relação ao mercado de acessórios vestíveis. O negócio agora é esperar para ver se toda essa investigação que a Apple vem fazendo vai chegar a ver a luz do dia em algum momento. Agora eu vou falar sobre a LG, que parece que está desenvolvendo um cartão de crédito universal para concorrer com outros produtos desse tipo, como o Coin, o Swipe e o Plastic. A ideia desse cartão é basicamente armazenar as informações e os números de todos os outros cartões do usuário e oferecer uma forma dele escolher qual cartão ele quer usar num determinado momento. Essa é uma ideia muito boa, que já vem rolando faz um tempo, mas nenhuma empresa conseguiu ainda emplacar um produto bem sucedido nessa categoria. De acordo com o The Verge, que reproduziu uma notícia do veículo IT News, esse cartão se chama LG Pay, nome bem criativo. Ele conta com uma tela pequena de baixo consumo de energia para o usuário conseguir ver qual cartão que está selecionado, se o cartão está bloqueado, e pode ser que a LG anuncie oficialmente o serviço durante a Mobile World Congress, que vai acontecer em Barcelona entre os dias 22 e 25 de fevereiro. Agora eu vou falar sobre o Yahoo, que segue pior que o Twitter quando o assunto é má notícia. De acordo com o TechCrunch, a empresa vai fechar os escritórios que ela tem na Cidade do México e em Buenos Aires, numa decisão que vai deixar perto de 50 pessoas sem emprego. De acordo com uma fonte do TechCrunch, a operação do México em especial era bem eficiente, tinha um ótimo custo-benefício, já que contava com 10 pessoas e ainda assim conseguia trazer uma renda anual de $10 milhões, mas foi justamente por causa desse número reduzido de funcionários que o Yahoo decidiu fechar as portas no México. Para efeito de comparação, o Yahoo tem um escritório em São Paulo com mais de 200 funcionários, mas esse escritório não gera um terço da arrecadação que o México gerava. Como mandar 10 pessoas embora é mais fácil do que demitir 200, o pessoal do México acabou se dando mal. Essa notícia vem dias antes do anúncio dos resultados do quarto trimestre fiscal de 2015 do Yahoo. O anúncio está marcado para amanhã, dia 2 de fevereiro, e a expectativa do mercado é que, além dos resultados financeiros, a empresa também anuncie planos concretos de mudanças estruturais e do plano de negócios da empresa para ver se eles conseguem sair do buraco antes que seja tarde demais. Agora o assunto é a Apple, que confirmou na sexta-feira a compra de uma startup chamada LearnSprout, que atua no segmento de educação. Eles disponibilizam um programa para escolas que ajuda os professores a administrarem e acompanharem também a performance dos alunos, e essa tecnologia certamente vai ajudar bastante a desenvolver ainda mais os recursos estudantis do iOS, que devem chegar na versão 9.3 do sistema. Eu expliquei esses recursos no episódio 52 do Loop Matinal, mas, em linhas gerais, a próxima atualização do iOS vai permitir que o mesmo iPad seja usado nas escolas por vários alunos diferentes, cada um com seu usuário separado, e ele também vai disponibilizar um sistema que permite que os professores acompanhem o que cada aluno está fazendo, que eles distribuam lições e questionários para os alunos, coisa desse tipo. Com essa compra da LearnSprout, a Apple mostra que quer investir ainda mais nessa ideia do iPad ser usado em salas de aula e indica que ela já percebeu que esse mercado tem bastante potencial. Vamos ver o que vem por aí, em especial se a Apple consegue encontrar uma forma de aplicar esse modelo fora dos Estados Unidos. No final da semana passada, a Microsoft divulgou os resultados do segundo trimestre fiscal de 2016 e eles revelaram basicamente duas coisas. Primeiro, o Surface vem se mostrando o negócio de maior sucesso da empresa, com aumento de 29% das vendas em relação ao mesmo período do ano passado. E, em segundo lugar, ninguém quer comprar celulares com Windows Phone. As vendas caíram 49% em relação ao ano passado e foram vendidas só 4 milhões e 500 mil unidades, o que é muito pouco. A maioria dos grandes fabricantes consegue vender coisa de 5, 7, 10 milhões de unidades num único dia quando eles lançam novos produtos, e a Microsoft não conseguiu vender isso em 3 meses. Além desses números, a Microsoft também disse que a quantidade de usuários ativos do Xbox Live aumentou 30% em relação ao ano passado, atingindo 48 milhões de usuários, mas o número de vendas do Xbox caiu. Eles não divulgaram quantos Xbox foram vendidos no período, mas a Electronic Arts falou sem querer que até hoje já foram vendidas 19 milhões de unidades do Xbox One. Por fim, eles disseram que a categoria de produtos comerciais e serviços de nuvem vem crescendo, com a arrecadação do Office 365 aumentando 70% e o número de assinantes chegando a 20 milhões e 600 mil usuários. E por fim, na sexta-feira, a Bloomberg afirmou que a Apple vem trabalhando com parceiros nos Estados Unidos e na Ásia para desenvolver uma tecnologia de carregamento sem fio que pode chegar nos iPhones lançados no ano que vem. 2016 nem começou, mas já tem rumor de 2017. De acordo com a matéria, essa tecnologia que a Apple está desenvolvendo é diferente da tecnologia de carregamento por indução que existe hoje, que enquanto hoje os celulares têm que ficar em cima ali de uma espécie de base para carregar a bateria, essa tecnologia da Apple permite que iPhones e iPads sejam carregados à distância, o que aí sim daria para chamar de carregamento sem fio, né? A Bloomberg disse que hoje a Apple está trabalhando para resolver um problema de perda de potência do recarregamento conforme a distância do carregador for aumentando e que a aprovação da implementação dessa tecnologia nos próximos iPhones depende da solução de problemas desse tipo. Essa não é a primeira vez que esse assunto aparece na mídia. Em 2010, a Apple já tinha patenteado um jeito de carregar dispositivos por meio de uma tecnologia lá sem fio que usava os iMacs como uma espécie de emissor de carga, e hoje o Apple Watch já usa indução para ser recarregado com aquela espécie de estetoscópio lá. De qualquer forma, pelo menos de acordo com essa matéria da Bloomberg, que chama atenção por ser tão assertiva e não chega nem a tratar isso como um rumor, mas sim como uma informação confirmada, concreta, essa tecnologia que a Apple vem investigando proporcionaria uma enorme mudança na forma como os usuários se relacionam com a autonomia dos aparelhos e poderia, enfim, acabar com um dos principais motivos de reclamação de usuários do iPhone, que é a duração da bateria. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no soundcloud.com/loopmatinal e no youtube.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência. Não deixe de se inscrever lá no canal do Loop Infinito no YouTube e eu volto amanhã de manhã. Falou!